Olá, Terráqueos! Eu sou o Marco Chaves e hoje eu tô aqui junto com a minha colega Samara.
Olá, pessoal, tudo bem?
Para levar a vocês um encontro de questões que rondam, né, nosso universo. São questões muito curiosas que vocês têm trago para a gente em nossas redes sociais. E hoje nós estamos aqui para poder tentar abordar mais um pouco sobre isso nesse podcast. Sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso novo quadro, né, do Observa Longo. E hoje eu tenho certeza que está todo mundo muito animado aqui, porque teremos a nossa primeira entrevistada e a nossa convidada é para lá de especial. Nós também temos como temática algo que instiga bastante, né, nossos ouvintes e muitas mentes por aí que são curiosas sobre o assunto. Também foi sugestão de vocês pelas nossas redes sociais, inclusive no Instagram e Twitter. Fala um pouco mais sobre isso para a gente, Samara.
Sim, nós abrimos uma enquete no Instagram perguntando a vocês quais as maiores dúvidas sobre a carreira na astronomia e o que vocês mais gostariam de perguntar a um pesquisador. A gente selecionou o que mais foi dito e hoje responderemos com a ajuda da nossa convidada.
E além disso, muitos projetos também são muito interessantes e nossa convidada acabou colaborando, né, pelo mundo afora. Então agora, sem mais delongas, vamos chamar para a nossa conversa ela, que é doutora e professora associada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a astrônoma Denise Rocha Gonçalves.
Olá, olá. Grata pelo convite.
Nós que agradecemos a sua ilustre presença aqui hoje, doutora. Bom, então deixa eu te apresentar um pouco mais, né? A nossa convidada de hoje aqui, ela começou sua trajetória acadêmica, né, no curso de graduação em Física pela Universidade Federal do Paraná. E logo em seguida fez o mestrado e doutorado direcionado à astronomia pela Universidade de São Paulo. Ela também fez o pós-doutoramento dela em colaboração com várias universidades mundo afora, né, a partir do Instituto de Astrofísica de Canárias, na Espanha, também na Universidade College London, no Reino Unido, além também de desenvolver um projeto conjunto com o grupo do Observatório Nacional de Astronomia do Japão, usando o radiotelescópio ALMA. E esse radiotelescópio ele é muito importante porque é um dos equipamentos mais modernos, né, que nós temos hoje disponíveis atualmente, e ele acaba sendo direcionado para o estudo de radiação, né, que é produzida por alguns objetos muito frios do nosso sistema solar. Além disso, a Denise também é membro ativo, né, da IUPAP, que é a União Internacional de Física Pura e Aplicada, e atualmente ela é responsável pelo projeto Gemini-Ramses 2, que utiliza a contagem de estrelas simbióticas, né, em galáxias anãs. Além de ser também bolsista de produtividade do CNPq e atualmente professora associada do nosso Observatório do Valongo aqui da UFRJ. Ela também é responsável pelo grupo de pesquisa de nebulosas, né, fotoionizadas, e atualmente a sua atuação mais focada, né, em ênfases nas fases finais da evolução estrelar, nebulosas planetárias e simbióticas, além da abundância química dessas nebulosas. Doutora Denise, depois de conhecer um pouco mais de toda essa trajetória, dessa linda trajetória sua de vida, eu gostaria de começar a nossa conversa te perguntando o que é óbvio, né, para alguns de nós, mas também é muito especial e muito essencial que nós entendamos um pouco melhor essa definição. O que é astronomia para ti? Como que se constrói a ciência, esse tipo de ciência nos tempos modernos?
Uau, uma questão super ampla.
Sim.
Astronomia. Então, eu vou começar de um lado pessoal, porque talvez seja mais fácil. Eu fiz física na graduação, na Universidade Federal do Paraná. Então, naquela época, eu não sabia ainda que estudar astronomia. Então, era assim, estudar física. Era, paixão era física. E, ao longo da formação em física, tinha muitas possibilidades de fazer pesquisa. Entrei pensando em dar aula, mas rapidamente eu passei pensando, olha, acho que eu quero fazer pesquisa. Ao começar a fazer isso, tinha muitas áreas, é óbvio. E eu acabei conhecendo um grupo, fazendo iniciação científica num grupo de física de plasmas, que então tinha muita proximidade com física espacial. E aí visitei o INPE, visitei a USP também. Então a história é um pouco assim, eu fui rumando de todos os conhecimentos que a gente vai tendo na graduação em física, em matemática, em computação, para aplicar em certo tipo de objetos. Primeiro, comecei estudando física de plasmas. Mas o ponto é que praticamente qualquer lugar no universo que a gente tem é gás ionizado, que são plasmas. Então, era natural passar, e eu fui fazer um mestrado em plasmas astrofísicos. E aí, dentro disso, tem de novo, a gente pensa na astronomia e tem muitos campos da astronomia. Mas usando esse conhecimento, né, de física, dá para trabalhar em astronomia em todos os campos. Então, trabalhei com estrelas, trabalhei com quasares, trabalhei formação de vários tipos de estruturas. E aí, eu não fazia nada observacional na época. E aí eu fui fazer o primeiro pós-doc num instituto que é fortemente observacional, que é no Instituto de Astrofísica de Canárias. E aí eles justamente estavam precisando de pessoas mais teóricas para explicar a formação de vários dos objetos que vinham nas observações. Então a gente juntou o expertise e eu comecei a fazer a parte teórica desse grupo que era fortemente observacional. Resultado da história é que hoje em dia eu faço mais observação do que teoria. E para mim, então, ficou: astronomia é fazer do sonho, da beleza, dos astros, também da beleza, do conhecimento, da física, da matemática, da computação, né? Equacionando a beleza, então, assim, do universo, poder resolver, trabalhar em questões muito específicas, abertas dentro do campo, né? E, claro, soma tudo isso é também a maneira que eu pago as contas, né? Vamos dizer que é belo, é bonito, é tipo sonho, né? É transformar, é ter um conhecimento para transformar esse sonho de ver as coisas em solução de problemas, né? De problemas abertos na humanidade. Mas é também assim que você paga as contas. Então, astronomia é tudo isso, né? Pensando de uma maneira, pondo todos os aspectos na minha vida na astronomia.
Sim. E é ótimo trabalhar com algo que a gente se sente realizado, né?
É perfeito, né? Eu acho que é realmente, nesse aspecto, é um privilégio.
Mas, Denise, eu gostaria muito que você também me dissesse, como que hoje você acredita que esse conhecimento, né, é construído nos tempos modernos, né? Como que se faz a ciência e a astronomia hoje? Porque se a gente for pensar lá antigamente, todas essas ciências, né, matemática, física, química, elas não tinham correlações extremas e específicas como se vê hoje. Antigamente, a astronomia era feita através de observação, através de um conhecimento um pouco mais, não empírico como é hoje, sabe? Então, assim, como que você vê como o conhecimento da astronomia é construído nesses tempos modernos?
Eu acho que tem assim uma complexidade importante, que é quando a gente pensa que para dar qualquer pequeno avanço em qualquer área, as coisas muito, não é simples, né, mas mais básicas e de um acesso mais rápido, é mais ou menos o que foi feito no passado. Isso em qualquer ciência, né? Desde que você começa a aprofundar no estudo, você começa a perceber primeiro as coisas que as primeiras observações cabo, mostram, né? Hoje em dia, a gente está indo aprimorando várias das coisas. E aprimorar várias das coisas significa melhorar em tecnologia de observações, né? A gente precisa construir instrumentação capaz de ver ou de solucionar aquilo que a gente ainda não viu, obviamente. Por exemplo, grosso modo falando, a maior parte do desenvolvimento da astronomia está feito no óptico. Sempre que a gente, hoje em dia, se constrói instrumentos, em geral, não são telescópios no óptico. Por quê? Porque isso a gente já viu. A gente os fez bastante grandes, a gente vê bastante bem. Não é que vê tudo, mas bem. Então, a gente vai para outros comprimentos de onda. Mas também, outra maneira que é importante, que entra nisso de fazer, é que o acesso às coisas tem a ver com reunir-se muitas pessoas. Por quê? Porque é muito dinheiro, né? Você não faz instrumento, não constrói um telescópio, porque eu gostei de olhar para o céu, faço uma lunetinha no fundo do quintal e começo a fazer ciência. Não, né? Então, uma maneira que é muito importante entender é que não dá para fazer nada importante sozinho, mas não é nem só uma pessoa, nem só um grupo de pesquisa, nem só um país. Todos os passos importantes na ciência, a gente dá ação de consórcios de muitos países, né? Os consórcios, os passos bem importantes, têm países, muitos países, 2.000, 3.000, 4.000 pesquisadores envolvidos. Assim, várias questões vocês devem conhecer isso, a gente pode citar depois. Então, é essa questão. Fazer astronomia hoje em dia é esse acesso à tecnologia, ao conhecimento, né?
É um grande trabalho em equipe, né?
É um grande trabalho em equipe.
A gente gostaria de entrar nesse tema um pouco mais para frente, mas voltando ao que você estava falando antes, que você cursou física, depois você foi entrando mais na área da astronomia, uma das primeiras perguntas que mandaram foi quais faculdades um indivíduo pode fazer para trabalhar com astronomia?
Pois é, essa é uma historinha mais rápida que as outras, mas assim, é uma historinha também interessante. Há pouco tempo no Brasil, só existia um curso de formação em astronomia na graduação, que é justamente, olha a casualidade, curso de astronomia do Observatório do Valongo. Isso foi assim, pasmem vocês, até 2009. 2009 foi marcado como o Ano Internacional da Astronomia, né? Ele foi criado, esse Ano Internacional da Astronomia, inclusive. No Brasil veio a principal reunião de astronomia do mundo, que é a reunião Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, aconteceu no Rio de Janeiro em 2009. Então, o Brasil teve um grande movimento de astronomia naquele momento também, e uma das coisas que aconteceu é que foram criados cursos de graduação em astronomia em outros quatro lugares. Hoje tem outros três que têm curso de astronomia além do Observatório do Valongo. Então, é importante lembrar aqui que até os programas desses cursos de astronomia se inspiraram bastante em vários aspectos do nosso programa, que é sempre em evolução, né? Ele era de uma maneira, foi mudando, tem outras mudanças agora. Então, é isso. Você pode estudar astronomia na graduação, mas, como eu estava dizendo antes, né? Astronomia, afinal de contas, aplica os conhecimentos de física, de matemática, de computação. Então, se alguém estuda, fez matemática, fez física, computação é um pouquinho mais complicado, porque computação a gente usa fortemente como ferramenta. Na computação, a gente dá um jeitinho, inspira, né? A gente vai aprendendo. Então,
Puxando
agora.
uma matéria ou outra, né?
Exatamente, pega uma matéria aqui e outra ali, e depois vai aprimorando. A computação tem que se aprimorar o tempo todo e muito rapidamente, senão não dá. O que acontece? Não é que não seja verdade isso em física e matemática, só que são ciências que têm uma base muito sólida e a escala de tempo para a gente aprender significativamente para poder aplicar. Eu diria assim, me perdoe o pessoal das ciências da computação, né, se eu estou errando, porque não é a minha, mas se dá em outra escala de tempo. Então, dá também para ter estudado matemática, dá para ter estudado física na graduação, e, na verdade, também nas pós-graduações em astronomia, é possível você vir também com conhecimento das engenharias, que a gente, é o que a gente chama de áreas afins. E aí. É possível fazer isso. Então, assim, todo mundo que vem desse tipo de formação de ciências exatas, sim, pode continuar uma carreira em astronomia. Espero ter respondido.
Respondeu sim. E entrando para essa questão sobre a carreira na astronomia, quais são os desafios que você diria que a gente tem no Brasil?
No Brasil ainda, meu, tem, assim, muitos detalhes nessa pergunta, mas é assim, ó. O primeiro deles, o primeiro desafio é que a formação nas áreas de exatas, nas escolas, é, em média, mais deficiente do que, digamos, do que nas áreas de humanas. Mas isso também é tão geral, gente, é tão geral, porque não, vocês acham mesmo que a gente sai bem formado em, geografia política? Não, né?
Não,
E a gente estuda? Então, é. Não é bem verdade isso, né? Não é bem. Sem dúvida, se a gente tivesse alguém das humanas para falar, diria meu, ou de línguas, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente é bastante mais formado nisso também. Bom, talvez a coisa mais importante de tudo isso, e nesse aspecto, a nossa formação é legal, tanto na graduação quanto na pós-graduação em astronomia, que é principal, parece que a principal ferramenta que a gente precisa ter para ser um profissional de qualquer área é saber aprender. E aí a gente transforma tudo, porque você soube aprender computação, pôs computação porque você não tinha bem, pôs mais física, mais química, mais tal, é isso mesmo. E a
com isso
gente
vai
é
se
muito
adaptando, né?
exatamente essa capacidade da adaptação. Então, assim, as dificuldades também vêm disso. Esse jogo de cintura, se não foi bem desenvolvido desde o um ensino, como a gente diz, é fundamental e médio, quando você chega na universidade, tem pouco jogo de cintura, você pensa. E nos primeiros anos na astronomia é isso. Você chega lá, o pessoal senta e diz: mas professora, ai, então não estou conseguindo ir bem, estou fazendo cinco disciplinas, está muito difícil passar em alguma. É saber estudar, saber transformar aquilo que você não sabe. Esse é um ponto crucial. Então, a maior dificuldade é a primeira maior dificuldade é essa quando você entra na universidade. Aí depois aí vamos ver, passou por isso, chega, se formou muito bem, maravilhosamente bem, super animado no campo, que não é nada difícil estar muito animado nesse campo. E aí,
Obrigada.
se E as disciplinas não te levam a desistir no início por essa questão que a gente está falando, né? Da formação antes. Passou por isso, as pessoas vão muito animadamente para o final. E aí faz mestrado, faz doutorado direto. E aí o outro grande gargalo é quando você termina isso. E agora? Né? Literalmente, e agora, José? Você terminou, então, a sua graduação, o seu mestrado e o seu doutorado. E aí você diz, opa, profissional formado. Você precisa tudo isso para ser chamado um profissional formado. Enquanto, se você fizer engenharia, você é um profissional formado ao final da graduação. Né? Estão entendendo? Aí tem uma coisa que é muito importante. Tem um número de anos, que pode ser 5, 6, 7 anos a mais, para ser chamado profissional. A gente chama um profissional de astronomia um doutor em astronomia. Uma pessoa que já fez um doutorado e agora ela recebe, digamos assim, a licença para atuar sozinho. Né? Sozinho, sozinha. Então, essa é uma especificidade, eu acho que o principal gargalo é isso, que acaba elitizando muito esse tipo de carreira, porque simplesmente, ao invés de você ficar 5 anos para fazer uma engenharia, que eu acho que é cinco, a gente está falando da ordem de 10 a 12 anos, né?
E é muito difícil, pelo menos falando do Brasil, você conseguir fazer isso tudo sem ter um mínimo apoio, uma mínima base familiar, né? Conseguir conciliar trabalho junto com tudo isso. Então, são carreiras que acabam se tornando bem elitizadas.
É, muito, muito, muito. É realmente uma pena, porque pareceria com isso que só gente de certas classes, certos lugares e tal são capazes de ser cientista. Tem nada a ver com isso. Então, essa escala de tempo não pode não ser sustentável, né? E não é para a maioria das famílias no Brasil, e
Sim.
não é só no Brasil que isso é uma questão. É questão em qualquer família que não está em dinheiro assim, abundante, sobrando, né? Aí tem outro lado que é isso, né? Quando depois de tudo isso você está formado e você vai fazer, bom, pós-docs, concursos, vai trabalhar aqui, ali, né? Enfim, toda outra história. Aí você vai trabalhar respondendo grandes questões abertas da humanidade. É belíssimo. E assim, e obviamente o sonho, para deixar isso belo, belo, belo mesmo, o sonho é que toda e qualquer pessoa que queira estudar ciência e astronomia possa. Por conseguir uma maneira de financiar esses
Sim.
anos todos de formação.
Felizmente, isso acaba sendo um pouco com qualquer estudo, né? Todo estudo deveria ser possível para todo mundo, basta você querer entrar, né?
Sem dúvida nenhuma. Essa é sem dúvida a questão, e eu não queria achar que a astronomia é um caso particular. Ele é só particular porque se leva mais tempo, astronomia e outras das exatas, como leva mais tempo. Essa particularidade, essa especificidade fica ainda mais complicada e mais elitista, o que é terrível pensar assim.
Denise, aproveitando ainda que você está falando sobre isso, me surge uma curiosidade aqui, que eu também acredito que seja de muitos dos nossos ouvintes, né? Eu fiquei curioso, profissionalmente falando, no campo da astronomia, como que você enxerga o mercado de trabalho no Brasil? Você acha que um profissional da astronomia, ele é bem remunerado? Ele é bem valorizado hoje no Brasil?
Ai, ai, que pergunta. É assim. Se eu pensar nos meus colegas, os colegas com quem eu entrei, olha, eu não vou falar nem na graduação porque eu não sei onde estão todos. Mas já no mestrado, entre os colegas que entramos no mestrado juntos, metade desses não estão na astronomia. Chegaram no máximo ao final do doutorado. Alguns pararam antes. Então, assim, não dá para dizer, até desse grupo pequenininho de 6 pessoas, que as pessoas estão. A pessoa que saiu antes do mestrado, eu não sei. Todos os demais estão muito bons níveis, muito bons. Bons níveis salariais. Nem de nós, imagino, não sei. Que aqueles que eu tenho noção, nem o rico. Rico não tem como, né? Fazendo ciência, estudando essas coisas. Isso não tem como. Fora de questão. Mas, eu não diria que eu sou. Na verdade, eu estou contente com o meu salário, é isso. É estranho falar isso, né? Pareceria que você tem dinheiro sobrando, mas eu estou contente com o meu salário. Ponto. E aí, junta que você faz uma coisa que você gosta, bom, não tem do que reclamar. E eu acho que, nesse aspecto, sim, o profissional é bem valorizado. A questão é que não necessariamente você consiga continuar no campo. E aí, está muito comum hoje em dia, inclusive as pessoas que eu formei como mestrado, doutorado, não é o caso ainda, que necessariamente tem que sair do campo da astronomia, tem que usar toda essa formação para fazer outra coisa. E eu sempre olhava, eu sempre falei com pena, assim, meu primeiro estudante de mestrado, que trabalha no Trivago hoje em dia, e eu sempre falei, você vai deixar a astronomia, que pena, como assim, com essa beleza da ciência, aquilo que a gente falou, né, do pagar as contas, resolvendo problemas da humanidade ou da ciência, é super bonito. E eu ficava sempre triste, ah, mas qualquer coisa me parecia a menos relevante. O que é uma mentira, isso é um engano também, né? Então, assim, hoje em dia eu não tenho nenhuma dúvida de que justamente essa capacidade que a gente faz na formação da astronomia de se adaptar, de resolver problemas, a gente está muito bem formado para a solução de problemas em muitos aspectos. Então, assim, eu acho que sim, um profissional de astronomia não é que é valorizado necessariamente pela astronomia em si. Pode ser também, eu citei os seis de nós, mas também é um profissional muito fortemente capacitado para fazer uma série de outras coisas na sociedade. Pessoas bem formadas resolvendo problemas que vão para a área de saúde, para a área de telecomunicações, para a área de tratamento de dados aplicado a qualquer coisa.
Ele
Então,
acaba
para mim,
sendo
hoje, pelo menos.
valorizado principalmente porque é uma área muito multidisciplinar, né?
Sim.
É um curso que te dá um arcabouço muito grande, né? Mas no mercado de trabalho, na área de astronomia, não é necessariamente apenas a academia, né?
Exatamente. Se a gente pensa só na academia, a gente está limitando bastante e efetivamente pensa assim, condenando pelo menos 50% ou mais das pessoas que se formam, e olha que nos formam tantas, e não tem trabalho, porque a academia não tem como absorver todos esses profissionais. No entanto, o Brasil, e isso foi muito mais recentemente, eu não sei dizer quantos anos, mas talvez a gente fale assim, no máximo 20 anos, que a gente passou a ver, bom, o crescimento da inserção em outros mercados fora dos institutos de ensino e pesquisa dos profissionais de astronomia. E eu te digo, eu tive uma transformação. Antes me dava peninha, ah, deixa a astronomia. Eu disse, uau, legal ter essa formação que você usa, a tua formação de ciência e faz uma série de outras coisas. Também, né? Porque não significa que você deixa de ser astrônomo, significa que você usa todo esse jogo de cintura que a astronomia nos dá em várias áreas do conhecimento
Sim.
para solucionar várias outras questões da sociedade moderna, né? Isso é bom.
Sim, com certeza. Agora, ainda mantendo o tema de questões sociais e trazendo em pauta tudo que a gente veio conversando antes sobre a trajetória que antecede a carreira de um astrônomo em si, eu gostaria muito que a gente estivesse aqui conversando simplesmente como pessoas que somos, mas a gente sabe que todo pequeno recorte é um reflexo da nossa sociedade, né? E não tem como a gente negar que o meio acadêmico, ele é muito masculino, e não só muito masculino, mas muito branco também, né? Então a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a experiência de uma mulher preta no meio acadêmico e discorresse um pouco mais sobre isso.
Sim, efetivamente não dá para a gente fazer de conta que a astronomia está dentro de uma bolha separada de uma sociedade que sabemos é fortemente sexista e é fortemente racista. Dentro disso, não tem como, tem que analisar, né? Então, assim, vocês, sendo do Valongo, conhecem, por exemplo, os números que de vez em quando saem do Valongo de como é a participação deles, delas e, digamos, e a etnicidade, né? E na verdade no Brasil a coisa parece que vai diretamente ao ponto, é a questão da cor da pele que importa, né? Então, assim, tem sim dificuldades adicionais. E aí eu vou primeiro pegar assim, um recorte bem rapidamente de olhando os números, né? Dentro do quadro de professores, o Valongo era quando eu entrei, ele tinha exatamente entre eles e elas era metade metade. Hoje em dia tem um desequilíbrio, tem mais eles do que elas, mas não é um desequilíbrio enorme, mas sim que tem. No entanto, negros tem eu, ponto. Então eu dou conta dos 7%, não é, acho que é 7% de negros no quadro de professores do Observatório de Valongo. Vamos já lá para o outro lado, a solução do problema está óbvio que no Brasil passa por política de políticas, como é que se diz? Políticas afirmativas. Para a solução de problemas estruturais. São problemas estruturais da nossa sociedade. E, assim, é muito claro, eu já fiz muitas, inúmeras palestras mostrando O que aconteceu no Brasil a partir de 2002, quando começaram a se criar essas políticas afirmativas para resolver o problema de uma elite em todas as áreas do conhecimento na universidade para entrar para fazer graduação, pós-graduação e tudo isso. Então, trabalhar no acesso à universidade para mudar essa realidade, que fez uma diferença enorme. É incrível a diferença nessas políticas. A cara da universidade é outra no Brasil. A universidade que eu assedi, a universidade na qual eu trabalho, e não é só porque eram duas universidades diferentes, é completamente outra. Não existia negro nenhum na universidade que eu entrei. Agora eu dou aula, e necessariamente, se eu dou aula, mesmo no curso de astronomia, com tudo que a gente falou das especificidades no início, tem outra cor, literalmente.
Eu reparo que o corpo de estudantes mudou, mas de professores, você ia falar
Pois é.
sobre isso, né?
E aí eu vou justamente falar sobre isso. Então, na graduação, tem uma modificação importante em termos de raça, está longe de ser equitativo, não, se, não, não tem uma representação. Equidade seria que, se no Rio de Janeiro tem 57% da população, vamos chutar, 57% da população que é negra ou parda, em qualquer dos âmbitos da sociedade, isso deveria estar representado. Está longe de ser o caso. Só melhorou um pouquinho, só aumentou um pouquinho a diversidade. Tem alguns agora. Isso na graduação. Na pós-graduação, também foi feito, a partir de 2014, uma série de leis, né? Na verdade, passaram pelo MEC, tudo isso. Não preciso dizer, o Brasil desde 2014 entrou numa crise que só foi piorando, de maneira que nunca foram realmente implementadas todas as políticas feitas naquela época. Porém, vejam vocês, essa semana passada, a UFRJ tomou a seguinte decisão: os cursos de pós-graduação terão que admitir, já não é que eles decidem, ficou por anos, cada um vai decidindo como fazer. Pois não, a UFRJ adotou uma política de cotas nas pós-graduações, no 132, eu acho, programas de pós-graduação, que a partir de junho desse ano, julho deste ano, exatamente no início desse mês, tem que ser aplicados. Então, os editais que saem de pós-graduação passarão por questões de política de cotas raciais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é novíssimo, né? O UERJ tem isso, a gente não tinha. Então, se no, na pós-graduação tem pouca, muito baixa representatividade de negros, imagina quando chega para os professores, porque sem passar por aí, sem chegar no final e sem ir além disso, você nunca vai fazer um concurso sequer para essas vagas.
Talvez tenha faltado um pouco de olhar para essa especificidade das ciências, né? Porque a gente estava justamente falando sobre ser um outro tempo, né? Ser uma outra trajetória, que você não simplesmente acaba a sua graduação e você já está um profissional formado.
Exatamente. Então, imagina, quando a gente olha na pós-graduação brasileira, e eu estou em alguns projetos que têm a ver com isso, tem muitos projetos, por exemplo, a FAPERJ tem edital de projetos para ciência para meninas e mulheres. Por quê? Porque existem, isso no Brasil e no mundo, tem muito menos mulheres nas ciências exatas do que homens. É da ordem de 75% do material publicado, eles são os primeiros autores nas ciências exatas, né? Enquanto para outras ciências aqui no Brasil, pelo menos até 2017, você tinha aí mais ou menos um equilíbrio ali, quem são os primeiros autores dos artigos científicos, pondo todas as ciências juntos, está mais ou menos dividido entre eles e elas. Então, usando todos esses dados no Brasil e no mundo, tem políticas específicas para incentivar mulheres desde meninas pequenas nas ciências. Muito bem. A gente imagina que a dó de 50% são eles e 50% são elas, né? Por aqui. Pois é, 50 e pouco por cento são pretos e pardos. Tá claro que é preciso ter esse tipo de coisa. Não existe nenhum edital em agência nenhuma no Brasil que trate essa questão. Resumindo a história, hoje em dia eu me recuso de falar só da questão de gênero, só entre aspas, e eu necessariamente, quando eu vou falar em acessos, eu vou falar da questão de gênero, raça e classe social.
Estão interligados, né? Não tem como
Completamente
você separar.
a história do país. E, na verdade, é super injusto só pensar a questão de gênero, ainda que tem que ser pensada, porque ela está melhorando porque ela foi pensada, percebida e se faz um trabalho para mudar isso. Então, é claro que, imagina que tem uma pesquisa e eu. Bom, estou num projeto desses, na FAPERJ, que trata dessa questão, mulheres na ciência aí são mulheres negras, porque era para ser mulheres e a gente foi para esse lado. Eu não sou PI, não, eu sou colaboradora, mas mostra que entre as professoras, nos programas de pós-graduação no Brasil, mulheres negras, se você somar mulheres negras e pardas, chega a 2,3%. Então, é claro que é um lugar um pouco diferente, você está numa posição que não se espera. E aí tem mil experiências, umas muito boas, umas muito ruins, outras que você nem nota porque está acostumado, mas é verdade que negros das ciências exatas não tem muito, negro e mulher não tem nenhum, se fica sozinho é bicho raro, é isso.